Olá, ouvinte!
Eu sou o Jason e você está ouvindo mais um Notícias Casuais, que é o podcast spin-off do jogandocasualmente.com.br. E se você não sabe o que é Notícias Casuais, é o podcast no qual a gente fala aqui de forma simplificada para que todos possam entender e traz as melhores notícias da quinzena gamer e fala a opinião, a minha opinião aqui, de forma para que todas as pessoas consigam compreender, né? Até aquelas pessoas mais clássicas que nasceram nos anos 60, 70, 80. Eu nasci nos anos 90, então já não sou tão clássico assim, já tô meio termo. Eu quero lembrar vocês que a gente também, caso você não conheça, não saiba que a gente tem, primeira vez que você tá aqui, a gente tem grupo do Telegram, então t.me/jogandocasualmente, e Instagram também, que tá rolando um sorteio, aliás, de Horizon Chase 2. Vai lá em Jogando Casualmente, procura a gente no Instagram, e segue as instruções para você participar desse sorteio e ter a chance de ganhar Horizon Chase 2 para PC através da Epic Games. Esse é um oferecimento de Epic Games também, né? Que mandou a chave pra gente fazer esse sorteio. E antes de mais nada, eu quero dizer também que a gente tem Twitter, né? A gente tem a rede social que agora não se chama mais Twitter, chama X. Vai lá em J casualmente, é J casualmente porque não coube tudo. Então, Telegram, t.me/jogandocasualmente, Instagram, jogandocasualmente também. E o Twitter, que é o único diferente, J casualmente, segue a gente lá também. Porque publicamos sempre reviews, tudo que a gente coloca no site, que é jogandocasualmente.com.br. A gente procura colocar no Twitter principalmente e também nesse grupo do Telegram, né? Para as pessoas poderem clicar ali, porque no Instagram é difícil as pessoas poderem clicar na descrição. Não tem links, não tem essa possibilidade. E a gente coloca nos stories, mas não é tão natural assim, né? Esse processo aí de clicar no link no Instagram. Só para quem vê os nossos stories. Mas chega de papo furado aqui, vamos pro que interessa, as melhores notícias da quinzena gamer. A primeira que eu tenho na vez, mostrar para vocês. Se você estiver assistindo em vídeo, você vai conseguir acompanhar as imagens que eu estiver mostrando, mas se você estiver em áudio, não tem problema. Eu vou descrever o possível aqui para você conseguir saber do que eu tô falando sobre. A primeira de todas é que PlayStation Plus inaugurou, né? Mandou, colocou os jogos de janeiro já estão disponíveis para você resgatar. Então, se você tem PS Plus, não perca tempo e resgate esses jogos. O primeiro deles é o A Plague Tale Requiem, um jogo que é a continuação do Plague Tale Innocence. Eu joguei pessoalmente o primeiro, ele era bem legal mesmo. É basicamente dois irmãos que têm que fugir de uma perseguição, e que o irmão mais novo, ele tem uma espécie de maldição, né? Tem uma maldição que ele consegue controlar ratos. Foi nessa época da peste bubônica. E os ratos estão invadindo toda a cidade, comendo as pessoas, né? Essas coisas meio estranhas aí. E o irmão mais novo tem esse poder, só que daí a igreja quer atrás dele para conseguir esse poder dele. Enquanto que a irmã mais velha, não lembro o nome dela, alguma coisa, Issia? Alicia? Não lembro. A Missia e Hugo, esses não são os nomes dos irmãos, tá escrito aqui, inclusive, né? A Missia é com quem você joga. Irmão, você pode dar ordens para ele, né? Às vezes o irmão mais novo, o Hugo, ele é meio tonto assim, ele fica se mostrando muito pros inimigos e acaba morrendo, e daí você perde o jogo, tem que reiniciar do último capítulo ali. Mas a Missa, ela tem várias habilidades e coisas que você consegue fazer crafting, né? Você consegue construir formas de distrair os inimigos, consegue fazer craft de coisas que você joga na cabeça dos inimigos, joga em vasos para distrair eles, né, para chamar atenção. Então é um jogo bem de furtividade e ação que eu altamente recomendo, né, tanto o primeiro quanto o segundo. O segundo eu joguei bem menos, mas o primeiro eu joguei assim por horas seguidas e ele acaba ficando um pouco enjoativo ao passar das horas, mas ele é bem interessante se você gosta de ação e furtividade em terceira pessoa, né? Vou fazer uma comparação aqui quase com Metal Gear, mas não nesse nível, né, de furtividade, mas diria que dá para comparar um pouco. Me xinguem se você achar que eu tô falando besteira. Evil West eu não joguei. A gente fez review dele, não fui eu que fiz a review, foi outra pessoa. Mas ele é um jogo de ação e tiro em terceira pessoa. Parece ser bem interessante. Tem umas acrobacias aqui que você pode fazer. Ó, entra no meio da parede, passa na tirolesa ali no cabo, né? Ele lembra bastante aquele Remnant, uma coisa From the Ashes, né? Eu joguei isso aí. Parece ser tipo um tiro em terceira pessoa. Então, bem interessante aí, confere. E o último, eu joguei. Joguei ele também. Nobody Saves the World. É um jogo que você joga com Zé Ninguém, né? Então, é praticamente assim, é um jogo que você é uma pessoa desconhecida, ninguém liga pra você, e você salva, acaba salvando o mundo. Ele é basicamente um jogo de dungeons. Eu posso dizer, comparar ele um pouco com os Zeldas antigos, né? O Zelda do Super Nintendo, por exemplo, Link to the Past, em que você explora as cavernas e você consegue habilidades diferentes para você abrir passagens, para encontrar novas salas e afins. E o mais legal é que ele tem cooperativo. Você pode jogar em até quatro, duas pessoas online. E é isso que eu ia dizer, ele tem online. Uma coisa que eu não esperava que um jogo desse tivesse, né? Eu Diria que ele tem um cooperativo só local, se você parar para olhar, ele não parece assim um jogo que você espera um online dele. Então, como você pode ver aqui, ó, ele tem hordas de inimigos, né? Vem em cima de você. A câmera é vista de cima, como se fosse um diabo da vida. Ele é um jogo 2D. E a arte dele me lembra bastante A Hora da Aventura. Não sei se foi proposital, se tem alguma coisa a ver com o desenhista de A Hora da Aventura, né? Mas ele se assemelha bastante a esse estilo cartunesco aí, mais fantasioso. Então são esses três jogos: A Plague Tale Requiem, Evil West e Nobody Saves the World. Tem uns pacotes de Warframe também, que eu particularmente não sou muito, não sei muito sobre Warframe, então não vai ter como eu falar muito sobre isso aí. Prefiro não me arriscar a falar besteira. Próxima notícia aqui é que, ó, mais vazamentos. Não sei se vocês lembram, mas uns tempos atrás aí teve o vazamento de Wolverine, o jogo que vai ser feito pela Insomniac. Então eles vazaram, os hackers vazaram um monte de coisa da empresa. E juntamente com isso também teve imagens de Marvel's Spider-Man 2 para computador, né? Recentemente saiu a continuação desse grande jogo, que é hoje em dia um dos marcos para o PlayStation. Ah, na época do PlayStation 4, a Insomniac começou a criar, fez o Marvel's Spider-Man, um dos primeiros jogos que eu lembro que foi começou a ser feito pela, deixou de ser feito pela Activision, ou publicado pela Activision, e começou a ser feito pela Insomniac e publicado pela Sony. Daí que o jogo começou a ser exclusivo da plataforma PlayStation, né? Ano passado saiu Marvel's Spider-Man 2, que você joga não só com Peter Parker, mas também com Miles Morales. E vocês lutam contra o Carnificina, desculpa, é o Carnificina? Eu não cheguei a jogar isso porque eu não tenho PlayStation, né? Mas eu acredito que seja o Carnificina, você joga contra ele, o Carnage, e você tem a roupa de simbiose. Você consegue a roupa de simbiose, que é a roupa basicamente do Venom, pra quem não conhece. Então, essas aqui são imagens vazadas do Marvel Spider-Man 2 pra PC, que a Insomniac e nem a Sony se pronunciaram de maneira oficial. Então, até agora, a gente não sabe dizer se realmente vai acontecer. Ó, mas foi recebido informações de que o jogo estava em produção e custando 4,6 milhões de dólares, sendo o porte mais caro já feito pela Insomniac. Tiveram outros vários jogos também comprometidos nesse ataque hacker, né? Estão falando também sobre Marvel's Venom, um jogo próprio do Venom, e Marvel's Spider-Man 3, que obviamente vai acontecer, dado o número absurdo de vendas que teve esse segundo, né? Essa sequência de Marvel's Spider-Man. É importante você não ficar compartilhando esse tipo de informação se você encontrar alguma coisa do tipo. Se você encontrar, sei lá, screenshots por aí, né? Capturas de tela, vídeos vazados. Não fique compartilhando, porque, como diz aqui, e eu sei bem, a Sony está procurando por pessoas que baixaram essas builds e estão distribuindo pela internet, né? Eles estão querendo a cabeça dessas pessoas aí. Muito provavelmente, dependendo do país talvez em que você mora, e você talvez leve um processo de leve. Então, não tente ser o bacana e compartilhar coisas que não diz respeito a você. Então fique esperto aí, não faça besteiras, tá bom? É isso. Próxima notícia: mais gente famosa tentando processar a Rockstar Games. Não sei se vocês lembram, na época do GTA V, a Lindsay Lohan. Ou foi Lawrence Sullivan? Ah, não, essa aqui é Lawrence Sullivan, é outra pessoa. Mas a Lindsay Lohan tentou processar o GTA V na época da sua divulgação, porque ela alegou que ela se parecia muito com essa personagem que tá na capa. Uma das personagens que tá na capa, né? Uma das personagens que fica naquela tela de loading quando você inicia o jogo é essa personagem aqui, loira. E a Lindsay Lohan disse que parecia muito com ela e disse que a Rockstar tentou se inspirar nela ou pegou, tá usando a imagem dela de forma indevida, né? Forma sem autorização dela. Então ela processou, não conseguiu vencer esse processo. E agora quem tá processando dessa vez em relação, por causa do GTA 6, é o Lawrence Sullivan, que é esse cara aqui da esquerda, né? Esse personagem da direita é o que apareceu no GTA 6, no trailer. Parece até aquele Skullman, acho que é Skullman, que tinha tatuagem pelo corpo todo. Não sei se até se ele faleceu uns anos atrás aí. Mas é um cara com, não, ele só tem tatuagem no rosto. É um cara com bastante tatuagem no rosto e eu vou dizer que parece mesmo assim. Principalmente tatuagem debaixo do olho, que ele parece que ele tá com uma olheira, né? Pra quem não tá vendo. É bem similar mesmo. E a gente não sabe se ele vai processar, né, a Rockstar. Mas ele tá alegando aí que ele foi inspiração dele mesmo. É o como é que é? Florida Joker. Eu sempre confundo Florida com Florida, que é o nome daquela banda que canta You Spin My Head Down e tal. Pensei que era essa pronúncia. Mas é isso aí, ó. Essa é a Lindsay Lohan. E esse aqui é o Lawrence. Será que ele vai processar a Rockstar? Não sabemos. Acho que ele não vai ser maluco de tentar igual a Lindsay Lohan, porque viu que não dá muito certo, né? E não sei se ele vai, teria que pagar alguma coisa caso perdesse também. Normalmente, quando você perde um processo, você acaba tendo que pagar os advogados do outro, né? Você pode ver que eu conheço muito de advocacia, né? Então, se eu estiver falando groselha, ignore. Próxima notícia tem a ver com GTA, ainda assim, GTA 6. Estão se perguntando aí se a atriz brasileira vai ser a protagonista de GTA 6, né? A Lúcia. A protagonista Lúcia e tem outro protagonista, o outro também, que se chama, inclusive, Jason. Então, é o meu xará. Eu estou no jogo, é isso. E o jogo vai ter cerca de 35, 40 horas. Interessante, hein? E a protagonista vai ser... tem uma informação de que possivelmente vai ser uma brasileira. Só rumor, tá? Vai ser uma brasileira que vai interpretar a Lúcia. Tem um fórum que vazou esses rumores aí. E que possivelmente essa atriz será a Ana Esposito. Ana Esposito? Quem que é? Eu não conheço, cara. Nascida e criada no Brasil. Ah, entendi. Ela se mudou para Nova York e começou a trabalhar como atriz. Olha, eu não conhecia essa aí. Tem outra possibilidade também, Mani é o Pérez, L. Pérez, mas essa Ana Exposito eu não conheço. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que vai ser essa atriz brasileira? Eu vou te dizer que ela tem cara de brasileira mesmo, hein? Se não de brasileira, alguém na América Latina. Ainda mais com esse nome de Lúcia, né? Eu acho que vai ser alguém, sim. Espero que seja, né? Seria legal ter pessoas da América Latina em jogos dos Estados Unidos, norte-americanos. Bem interessante. Sempre bom ter o Brasil representado aí, né? Isso me lembra aquele meme do Brasil Mansion, da menininha assim com a camiseta do Brasil, não, um moletom da Brahma, com duas cervejas, assim. Quando o pessoal menciona o Brasil, as pessoas mandam esse meme por aí. Próxima notícia é que o Xbox Game Pass. Outros jogos novos em janeiro, né? Como era de se esperar. Sempre jogos novos chegando aí. E a próxima leva de jogo, o que se destaca é o Resident Evil 2 Remake. Jogão. Jogão muito bom mesmo. Lembro quando eu joguei como se fosse a primeira vez esse jogo. Foi em 2019. Eu fiquei maluco. É um dos melhores jogos da série. E eu particularmente não gosto muito daqueles que ficam em primeira pessoa, como o Resident Evil 7 e o Village. Prefiro muito mais esses que fizeram a reimaginação do jogo, né? O remake barra reboot. Só que eu prefiro muito mais em terceira pessoa. E fora isso, tem o Assassin's Creed Valhalla também, que é um jogo que eu particularmente não joguei ainda, mas eu sou muito fã da série Assassin's Creed, né? Eu sei que ela se perdeu com o tempo, foi pra um lado mais de RPG, mas ainda assim eu acho que é uma série que vale a pena você ir jogando todos os jogos e ver a diferença entre eles, né? Como a série foi evoluindo desde o básico, do primeiro, que era o Altair, até hoje em dia que a gente tá já no. Poxa, como é que é o nome daquele último jogo que se inspira bastante no primeiro, inclusive? Não vou lembrar. É um cara de capuz marrom. Juro que eu esqueci o nome. Mas fora isso, tem a lista completa aqui, né? O Close to the Sun, ele vai pra nuvem, console e PC. Hell Let Loose, nuvem, PC, console. 4 de janeiro. Ah, o Close to the Sun já tá disponível, tá? O Assassin's Creed Valhalla, dia 9 de janeiro. Então, quando você estiver vendo isso aqui ou ouvindo, já vai estar disponível. Nuvem console PC. Eu vou falar. Ah, tudo tá pra nuvem console PC, tá? Não vou ficar repetindo, senão vai ficar muito chato. Figment vai estar pra. Desculpa, eu falei que eu não ia repetir, tô quase repetindo. 9 de janeiro também. Super Mega Baseball 4. Tá através do EA Play. Então já tá incluso se você tem o Game Pass Ultimate. No dia 11 de janeiro. Esse aqui, se não me engano, é aqueles cabeçudinhos. Ah, não. Esse aqui é um. Parece ser um arcade, um baseball mais arcade. We Happy Few, dia 11 de janeiro. Um jogo em primeira pessoa, eu creio que ele é de terror. O Resident Evil que eu já citei aqui, dia 16 de janeiro. Those Who Remain, dia 16 de janeiro também. A gente tem review desse jogo no site, se eu bem me lembro, mas não lembro do que ele é exatamente. Mas aqui, lógico, recomendações óbvias. Assassin's Creed Valhalla, Resident Evil 2. E minha recomendação particular aqui é um jogo isométrico, fantasioso, bem divertido também. Então eu confesso que eu não joguei muito dele, mas eu comprei por um preço muito barato no Switch na época. Ele sempre tá em promoção nas lojas aqui da América Latina por R$ 2, R$ 3, R$ 5. Ele é bem barato. E ele é divertido, rende boas horas de diversão. Novamente, não joguei muito, não consigo falar muito sobre ele. Mas é isométrico, tem batalhas. Tem até o segundo jogo que saiu recentemente, ano passado. Então vale a pena dar uma conferida no primeiro se você se interessar. Compra o segundo. É isso. Tem uns jogos também, ó. Tem uns DLCs que vão chegar. O Boneco Chucky, Dead by Daylight. E. Hello Neighbor 2, eu joguei o primeiro, eu achei muito ruim. Eu não consigo entender muito bem esse jogo, eu achei muito mal feito, essa é a verdade. Então, não sei como é que o 2 tá, não sei porque não joguei. Não, eu joguei, minto, joguei a demonstração dele. Também achei tão confuso quanto o primeiro, então é difícil recomendar esse Hello Neighbor. E todos os jogos da série Neighbor, né? Tem também o Secret Neighbor, que é online, tipo um jogo de pega-pega, umas coisas assim, né? Mas é uma série bem confusa. E os jogos que infelizmente vão deixar o serviço do Game Pass? GTA V, dia 5 de janeiro, né? GTA sempre vem, fica muito pouco tempo e vai embora, né? Deve ser muito caro para pagar para manter GTA no serviço. Garden Story, dia 15 de janeiro. MotoGP 22, de moto, aquele joguinho de moto simulador. Joguinho, parece que eu tô debochando, né? Mas é jogo de moto simulador. Persona 4 Golden, dia 15 de janeiro. E o outro Persona também, Persona 3 Portable, dia 15 de janeiro. Então, se você é fã da série Persona, eu não sou, eu acho que tem muita conversa, né? É tipo assim. 30 minutos de conversa, 10 de ação, né? De jogabilidade. Mas, respeito quem gosta dele. Dia 15 de janeiro vai sair o 4 e o 3 do Game Pass. Então, se você é fã, vai lá e joga antes que ele saia do serviço e você perca a chance. Agora, a próxima notícia aqui. Uma coisa mais relacionada a dados. Eu achei interessante trazer aqui pro Notícias Casuais da Vez. Que é os jogos mais jogados no PlayStation, no Brasil e em outros países também. A Sony divulgou, né, uma retrospectiva. Pra quem não sabe, todo final de ano tem uma retrospectiva que você pode fazer no Xbox, no PC, no Steam, no PlayStation, no Switch também. Você pode fazer uma retrospectiva daquilo que você jogou no ano. E ele faz um compilado ali, como se fosse uma retrospectiva do Spotify, sabe? Ou do iFood, por exemplo. Você consegue ver o que você jogou no ano e ele elenca em forma de lista, né? Faz os gráficos bonitinhos para você compartilhar em rede social, o que é bem interessante no aspecto social da coisa. Então, muita gente fez isso no PlayStation e a Sony fez o compilado dela geral, né? O que as pessoas estão jogando na plataforma PlayStation. Primeiro lugar, EA Sports FIFA 23, num, né, de se admirar, né? As pessoas são muito fãs de futebol, todo ano sai futebol, então tá sempre vendendo a rodo. E esse ano, ano passado a FIFA mudou, né? Não é mais FIFA porque a EA perdeu os direitos do nome FIFA, agora é EA Football, algo assim, EA Soccer, não lembro. Mas é uma coisa nessa pegada e parece que ficou melhor sem o nome FIFA. Mas primeiro lugar, vai parar de devagar aqui. Primeiro lugar, FIFA 2023. Segundo lugar, Fortnite. Em terceiro, GTA V. Então só o jogo da galera da massa aí, né? Os jogos que, quando você fala de videogame, você fala desses jogos. Basicamente qualquer pessoa conhece esses jogos, né? Futebol, quem que não conhece futebol, né? Futebol no videogame. Fortnite é mais o público, diria, mais jovem, mas os adultos também jogam bastante. GTA é quase sinônimo de console, de videogame hoje em dia, né? E de computador também, porque GTA começou no computador, nos computers. Lembro quando eu jogava GTA 1 e 2 no computador do meu pai. Eu nem entendia do que era o jogo. Não entendia inglês, não sabia o que estava acontecendo. Achava que era simplesmente um jogo de andar na cidade e explorar a cidade. E atirar nos outros, talvez. Muito educativo, né? Mas, próxima notícia aqui. Isso aqui é polêmica. Isso aqui a Nintendo fica braba quando acontece coisas do tipo. O novo flashcard. Isso é um novo flashcard pro Switch que promete burlar sistema antipirataria da Nintendo. E o que, por que que é um, o que que é um flashcard, né? Não sei se você sabe exatamente o que é isso ou se tá por dentro desse cenário aí, né? De pirataria. Mas, acho que todo mundo já teve contato com alguma coisa do tipo na vida, né? Possível dizer que não. Mas na época do Nintendo 3DS, tinha um cartãozinho que você colocava no Nintendo DS. Falei 3DS? Nintendo DS, no 3DS também talvez tenha. Mas no Nintendo DS tinha um cartãozinho chamado R4, que você colocava um cartão micro SD nele. E esse cartãozinho era do tamanho do cartucho do Nintendo DS. Você encaixa no console. E ali nesse micro SD você instala esses jogos aí, né? Piratas que você baixou da internet, né? E você conseguia jogar sem pagar nada, né? Você não pagou pelos jogos, você baixou na internet, colocou ali. E o sistema, de alguma forma, não consegue identificar que aquilo é uma coisa legal. Ele reconhece como se fosse um jogo mesmo que você comprou e instalou, um jogo digital, né? No seu console. E estão lançando isso pra Switch agora. Se não me engano, foi um pessoal russo ou alemão. Mas o perfil Aftertime X publicou no X. Olha que engraçado. A produção de um novo flashcard, conhecido como MigSwitch. Segundo esse time, a proposta é rodar backups de jogos Switch, burlando qualquer tipo de barreira criada pela Nintendo. Com certeza a Nintendo tá atrás disso, né? Porque por exemplo, aqui, como você consegue ver aqui pra quem tá vendo em vídeo, o hacker que desbloqueou o Nintendo Switch vai pagar a Nintendo pelo resto da vida. Então é uma grana violenta que eles cobram, né? Se você tentar burlar o sistema deles, modificar alguma coisa para rodar coisas legais no console, né? Você vai pagar. Sei lá, você vai perder até as suas cuecas. Então, é uma coisa que você deve ficar longe, né? Mexer com eles é mexer com perigo. E estão dizendo assim que esse cartão, esse flashcard, vai funcionar com qualquer console, com qualquer versão do console disponível no mercado. Então, Switch Lite, Switch OLED, Switch V2, que é o que eu tenho, e o V1 também, que é o mais antigo de 2017. Então, é um negócio assim que veio pra, vamos dizer assim, absorver o máximo, extrair o máximo da cena de pirataria, né? É, eu diria que, assim, no mínimo interessante, porque eu acho interessante quando você tem esses hardwares aí que consegue de alguma forma burlar esses sistemas, né? Eu não uso R4 desde o 3DS, desde o DS, há muito tempo que eu não uso essas coisas. Então, hoje simplesmente eu compro meus jogos, que é uma coisa que eu recomendo também, né? Você comprar os jogos que você gosta, porque não tem como você apostar numa indústria sem você investir nela de certa forma também. Então você não pode simplesmente consumir sem pagar e achar que a indústria vai continuar crescendo, né? De certa forma ela vai, porque o pessoal até brinca, né? Algumas pessoas financiam o que os outros vão lá e roubam, né? Então, enquanto umas pessoas estão baixando pirataria, outras pessoas estão comprando os jogos. Mas pensa se todo mundo fizesse isso, né? Se todo mundo fizesse isso, quem que ia comprar os jogos? Lógico, é um cenário meio irreal de isso acontecer. Mas vamos ser sinceros, né? Vocês entenderam o que eu tô falando. Eu tenho certeza que se você pensar um pouquinho, você vai saber que faz sentido, vai perceber que faz muito sentido o que eu tô falando e vai até concordar comigo, né? Então, eu, por exemplo, compro a maioria dos meus jogos na promoção. Eu não fico pagando 350 num jogo, não, que eu acho, assim, meu dinheiro é suado, não vou ficar pagando um dinheiro absurdo em um jogo, né? Eu espero muito as coisas caírem de preço. Na Nintendo é mais difícil isso acontecer, né? Mas compra jogo usado, sabe? Compra mídia física usada. Eu sei que nem todo mundo consegue isso, mas, sei lá, compra um jogo a cada 2 anos, um jogo a cada 1 ano. Ano passado eu comprei um jogo, um ano todo. Então, eu compro a maioria dos meus jogos indie, de R$ 10, R$ 20, sabe? A gente recebe bastante jogo também pra analisar aqui, e a gente fica com o jogo quando a gente analisa, né? Portanto, eu tenho uma biblioteca muito gigante, que eu nem tenho tempo praticamente de ficar comprando um jogo tão grande assim, sabe? Eu tenho os jogos indies que me divertem tanto quanto esses jogos grandes, e às vezes até mais, entende? Então não fico me preocupando tanto. Próxima notícia aqui, ainda na questão do Switch, né? Nintendo Switch 2. Um analista disse que ele vai ser uma evolução mais do que uma revolução. Então ele vai ser basicamente mais do mesmo. Vai ser uma mudança radical em relação ao hardware que a gente já tem hoje. E as pessoas estão esperando que o novo Switch vai chegar no final de 2024. Final desse ano, né? Esse é o primeiro notícias casuais do ano, aliás. O analista doutor Serkan Toto, da Kantan Games, diz que o hardware vai ser mais uma evolução, né, do que uma revolução. E eu posso afirmar que o modelo Pro realmente existiu e que certos desenvolvedores já estavam trabalhando com seu kit de desenvolvimento, né? O analista revelou. Só que no meio do caminho, a Nintendo provavelmente desistiu, viu que não era muito negócio lançar uma versão Pro atualizada do console. Resolveu lançar só o OLED e deixou a próxima geração do Switch. Deixou esse Pro ser uma próxima geração do Switch, de fato. E o analista diz ainda que o novo console deve chegar às lojas por US$ 400. Que é US$ 100 mais caro do que o Switch atual, né? Ele custa 300. Pra gente aqui chega a uns 1.800, 1.500 mais ou menos. Chuto que esse aí vai chegar na casa dos 2.500, R$ 3.000. Mas sempre depois vai começar a baixar, né? E a nova indústria, ele diz também que vai adotar a tendência de games de US$ 70. O que não é nenhuma surpresa para mim. A Sony já adotou isso, a Xbox eu não lembro exatamente. Mas a Nintendo comentou alguma coisa sobre, e parece que o... É o Zelda, o novo Zelda, o Tears of the Kingdom, ele já custa US$ 70, o seu preço original, o seu preço sem promoção, né? Então, infelizmente é uma coisa ruim pra gente, mas a indústria diz que é necessário aumentar o preço dos jogos para que continue sendo viável produzir os jogos, né? Cada jogo, sei lá, custa US$ 1 milhão, US$ 1 milhão e pouco. Então eles têm que vender bastante para conseguir repor e lucrar esse valor que foi investido no jogo, né? E o que mais que ele falou aqui? Ah, os rumores indicam também que vai ter um hardware mais robusto em relação ao Switch atual. Também vai trazer uma câmera, talvez, como parte central do novo console. Eu acho que câmera é um pouco perigoso, dependendo. Sei lá, eu não confio em coisas com câmera. Meu celular tem câmera, né? Eu tô gravando uma câmera nesse momento, mas eu não sou muito confiável. Eu não confio muito em consoles com câmera. Eu sei que é interessante, o Wii U tinha isso aí para você fazer chamadas de vídeo. É, talvez alguns jogos tenham até a possibilidade de você ligar uma câmera, né? Talvez o novo Switch permita você usar aplicativos como Twitch TV ou o próprio YouTube mesmo para fazer lives enquanto você joga o jogo. E para isso é interessante. Mas câmera é sempre um ponto negativo para a privacidade, né? E o Switch 2 também, segundo o analista, não, a Nintendo não planeja abandonar a portabilidade. Então é uma coisa que vai continuar sendo realidade, né? O Switch 2 vai ser um console híbrido. Vai continuar sendo ligado na TV e vai ser portátil também. Você vai conseguir continuar jogando como você joga hoje. E ele ainda aponta que não há nenhum motivo na Terra para a Nintendo querer abandonar o recurso portátil em sua próxima grande coisa. Concordo plenamente, porque acho que a loucura é essa altura do campeonato voltar, a Nintendo voltar a fazer 3DS e console de mesa, né? Um Wii U da vida, por exemplo, porque você tem que fazer duas versões. Quando você é um desenvolvedor, você faz duas versões do seu console, né? Duas versões do seu jogo. Você tem que fazer a versão capada pro 3DS, né? Na época você tinha que fazer assim, uma versão própria e a versão robusta, entre aspas, uma versão mais que aguenta mais gráficos e mais efeitos visuais para console de mesa. E normalmente 3DS sempre tinha uma versão de um jogo, uma versão própria do jogo, né? Quando não era uma versão port, era uma versão própria feita pensando nas limitações do hardware. Próxima notícia aqui então é o Tetris. Um adolescente de 13 anos conseguiu terminar Tetris. Eu vi essa semana essa notícia. Não sei se foi na TV. Acho que o negócio foi tão grande que chegou à TV. Mas terminaram o Tetris oficialmente, a versão de Nintendo NES, né? O Nintendinho, que a gente conhece como Nintendinho aqui. O jogador de 13 anos chegou ao nível 157. Coisa que não é possível. Porque o jogo simplesmente trava quando você passa depois de um certo momento do jogo. Uma certa fase, né? Ele simplesmente crasha, né? Eu acho que são limitações do hardware, não sei. Mas essa parte ficou conhecida como True Kill Screen. Ah, diz aqui também que apenas robôs programados para jogar Tetris tinham conseguido tal feito, né? Porque, segundo eu tava vendo um vídeo, né, essa semana, a velocidade, né? Se você tá vendo a versão em vídeo, a velocidade das peças que elas começam a cair, depois, a partir de uma certa fase, é muito alta que você precisa de várias técnicas para você conseguir focar naquilo que você está fazendo, ao mesmo tempo que você sabe onde vai colocar a próxima peça. Então você sempre consegue ver a próxima peça no cantinho, né? No cantinho aparece aqui Next. Então é o próximo formato. Mas imagina você ter que encaixar a peça na tela principal, ao mesmo tempo que você presta atenção na próxima peça. É um raciocínio exigido muito alto e muito rápido, que apenas robôs conseguiam fazer. Mas o adolescente de 13 anos conseguiu. Parabéns para ele. Venceu a máquina. E aparentemente ele é semi-profissional. Deixa eu ver aqui pra não falar besteira, né? Ele é um jogador semi-profissional de Tetris e ele joga cerca de 20 horas semanais, ó. Então não é talento, não é dom. A pessoa não nasceu com isso. Ele jogou 20 horas semanais desde que ele tinha 11 anos. Então há 2 anos ele vem jogando. Participou de diversos torneios nos Estados Unidos, que é o país onde ele mora. E em outubro de 2023 ficou em terceiro lugar no Classic Tetris World Championship. Agora ele quer tentar chegar ao topo mundial. Muito bom, parabéns pro menino. Eu com 13 anos estava jogando Guitar Hero. Nem era tão bom assim. Próxima notícia. Isso aqui é. Eu trouxe só pela brincadeira mesmo. Eu nem acreditei quando eu vi, eu achei que era uma montagem. Microsoft lançou uma torradeira do Xbox Series S, né? As pessoas já estavam brincando que o Xbox Series S parece uma caixinha de som ou algo do tipo, né? O Xbox Series X ele parece uma geladeira. O Series S parece uma caixinha de som. Eu concordo por causa desse preto feio que eu nunca gostei do meu Xbox Series S na frente. Acho estranho. Mas lançou a torradeira aí, abraçando as piadas, né? A Microsoft sempre abraça piada, lançar uma geladeira do Xbox Series X, com o formato dele, com a aparência dele. Uma geladeira real, tá? Dessa vez a torradeira. Ele deixa. Peraí, deixa um X no pão, é isso mesmo? A torradeira tem um diferencial, deixa uma marca de formato X. Nossa, ela deixa um logo. Na torrada, cada vez que você coloca uma fatia, é possível inserir duas fatias por vez. Olha só, você coloca a torrada no Xbox Series S, a torradeira Xbox Series S, e vem com a marca Xbox. Chique, muito bom. Tem três botões, funções diferentes também, com níveis de aquecimento, seis níveis de aquecimento. Você pode até descongelar itens antes de começar a tostar. Também tem uma bandeja removível que acumula as migalhas e facilita a limpeza. Uma luz LED também. Para controle do alimento não deixar ele queimar. Interessante, bem interessante. É um pouco maior do que o console e pesa 1,3 kg. Visualmente ele é igual ao Xbox Series S, concordo. Basicamente um Xbox Series S modificado. Será que eles pegaram as carcaças que sobraram e fizeram essa torradeira aí? Não sei. Ó, em 2021, a Microsoft lançou, fez um licenciamento, ó, para geladeira, falei? Lançou uma mini geladeira no formato do Xbox Series X. Muito bom. É bom saber que a Microsoft sempre está abraçando as piadas aí que fazem com ela. E criando coisas assim, em cima disso, né? Acho que essa é a melhor forma de você lidar com essas brincadeiras e apelidos que as pessoas tentam colocar no seu produto e afins. Próxima notícia é que o remix de Silent Hill 2 e Metal Gear Solid 3 são confirmados para 2024. Então, dois jogos que vão sair nesse ano. O Metal Gear Solid 3 Snake Eater já estava previsto, já tinha saído um trailer ano passado, eu lembro disso. E o Silent Hill 2 ficou meio esquecido. O pessoal até ficou pensando se a Bluebird Team tava trabalhando ainda no jogo, né? Se a Konami não tinha cancelado com eles o contrato. Mas tudo indica que não. Que não, eles não pararam de trabalhar no jogo. E eles continuam trabalhando para que Silent Hill 2 fique da melhor qualidade possível. Porque é um jogo que tem história, né? É um jogo que tem legado. Então você necessariamente precisa criar uma coisa que se pareça com a franquia. E que os fãs vão reconhecer e vão gostar. Então não é simplesmente lançar uma coisa que tem uma visão única, né? A Bluebird Team, ela tem jogos, em sua grande maioria, de primeira pessoa e terror. que são os famosos meio que Walking Simulator. Então, não é um jogo que muito focado em sobrevivência, em terror de sobrevivência, em que você coleta balas, você pega munições, você pega armas novas, você atira em entidades, né? É um jogo mais de exploração, você pega a chave, você desvenda algum enigma, e aí você segue o jogo, né? Segue em frente. O que eu quero dizer com isso é que não tem muito combate. É um jogo mais de fugir e explorar mesmo e encontrar itens. Eu não sou muito fã disso, por isso eu prefiro que Silent Hill mantenha a sua essência. Porque ele é um jogo de terror de sobrevivência. Um dos melhores que existem, aliás. Então, o Silent Hill 2 Remake pode ser lançado no primeiro trimestre de 2024, mas não foi confirmado oficialmente também. E Metal Gear Solid 3 teve a última atualização. A desenvolvedora, né, deu uma atualização para o pessoal. Mencionou que estão fazendo uma recriação fiel da história original e do design, do game design, evoluindo a jogabilidade com visuais deslumbrantes e uma experiência de usuário contínua. Mas a data que é bom, ninguém deu, né? Só estão falando aí que pode ser esse ano. Mas ninguém quer falar quando. Aí é fácil. Quando sair, todo mundo vai começar a falar. Quando estiver chegando perto, né? Todo mundo vai começar a falar as datas, ou o pessoal vai tentar ficar adivinhando. Até que finalmente alguém vai de fato adivinhar. Próxima notícia aqui. É muita propaganda nesse site, hein? GeForce Now recebe grandes jogos da Blizzard e tecnologia, G-Sync. GeForce Now, pra quem não conhece, é como se fosse o Xbox Cloud Gaming, que você joga através da nuvem. Só que o diferencial dele é que você precisa ter os jogos. Então você tem jogos, por exemplo, em sua conta Steam ou na sua conta Epic Games e outros launchers também que estão disponíveis no GeForce Now. Você tem que ter esses jogos comprados nessas contas respectivas e você usa o GeForce Now como se fosse um computador alugado na nuvem, né? Ele roda para você jogos através da sua conexão na internet e roda muito bem, por sinal. Eu diria que ele roda melhor até que o Game Pass. Minha opinião pessoal, né? Eu tive uma experiência com ele muito satisfatória, muito positiva. Então, recomendo demais para quem quer jogar jogos de PC no GeForce Now, porque o Xbox Cloud Gaming são jogos de Xbox, né? Por exemplo, então tem uma limitação do tipo: se você jogou um jogo no Xbox Cloud Gaming e você quer jogar no PC depois, você compra um PC para instalar o jogo de verdade. A versão que você jogou no Xbox Cloud Gaming era de Xbox. Portanto, talvez o save, né? O arquivo que você salvou, não vai ser compartilhado com essa versão de PC que você vai usar. Tem essas limitações. GeForce Now já é PC, então você pode jogar no seu celular, no seu. Seja lá o que roda o GeForce Now, né? Muita coisa roda. Ele tem um browser, você. Desculpa, você tem um site do GeForce Now, no qual você vai para rodar através do seu browser. Então tem um aplicativo também para Android, mas você roda através do seu browser. Então qualquer coisa que tiver um navegador de internet, você consegue rodar o GeForce Now praticamente, não garanto. Mas vão chegar os seguintes jogos. Os jogos, na verdade, são Diablo 4 e Overwatch 2, né? Foram revelados no dia 8, durante a CES 2024. Então, você vai ter que ter o Diablo 4 para você jogar, né? Comprado em algum lugar. Já o Overwatch 2, ele é um jogo gratuito, então você pode jogar sem precisar pagar nada, né? Você tem que pagar só o GeForce Now para você conseguir jogar. Porque ele tem uma versão gratuita, mas para você ficar esperando na fila. De verdade, é uma eternidade para você conseguir jogar. É mais do que o Xbox Cloud Gaming. Demora muito mais para você conseguir um espaço. Porque o Xbox Cloud Gaming, apesar de tudo, ele é pago, né? Então só quem paga consegue ficar na fila. Agora esse aqui é uma galera aí. O jogo vai rodar até 4K e 60 FPS no GeForce Now. O que é muito bom. Excelente. Diablo 4, jogão. Mas eu acho que eu ainda prefiro o terceiro. O terceiro é muito bom, apesar de ser cartunesco. O pessoal xinga bastante ele. E o próximo aqui, Xbox pode acabar com exclusividade e lançar jogos, dois jogos no PlayStation 5. E os jogos são o seguinte: Hi-Fi Rush, primeiro jogo. Aquele jogo que foi lançado pela Tango. Tango Gameworks, da Bethesda. Foi lançado para Xbox. Ficou exclusivo na plataforma, no Game Pass, né? Por um tempo ali. Aliás, ele tá no serviço, então você pode jogar de graça. Se você paga o Game Pass. Fora isso, ele está disponível também para PC, através do Steam. E agora estão com rumores de que ele vai ser lançado para PlayStation e para Switch. Porque ele foi classificado na Austrália para Switch. E eu espero que chegue mesmo. Eu joguei um pouco dele, é um jogo rítmico, né? Então você tem que fazer muita coisa no ritmo, combate e tudo mais. Lógico que você não precisa ficar andando no ritmo o tempo todo. Como se fosse aquele Crypt of Necrodancer. Esse aí é um jogo que você precisa. Ele é tão ritmo e musical que você precisa até andar no ritmo. Mas o Hi-Fi Rush não chega a esse ponto. É mais a batalha mesmo. E fora o Hi-Fi Rush, o jornalista Jeff Grubb disse que ele tomou conhecimento de que Sea of Thieves chegou a ser cogitado para console da Nintendo e Switch. E Nintendo e Sony. Mas por enquanto só Hi-Fi Rush mesmo. Não Não sei porque que o pessoal falou de dois jogos. Além disso, não tem outro jogo, não. Fora isso, vale dizer também, na notícia aqui, que não existem planos para levar o Xbox Game Pass a consoles PlayStation e Nintendo. Então é uma coisa que muita gente ficou se questionando se um dia chegaria esse serviço ao Nintendo Switch, né? Principalmente o Nintendo Switch, porque tem jogos bem caros ali, como eu falei aqui já. Seria interessante ter esse serviço no Switch, mas não é um plano que a Microsoft está contando com. Não é algo que eles planejam fazer. O que é triste. Eu acho que quanto mais dispositivos que recebessem o Game Pass, melhor seria pra gente como consumidor, né? Mas cada um é cada um. Poxa, eu juro pra vocês que eu não entendi qual outro jogo que ia ser lançado fora o Hi-Fi Rush. Se tiver alguma coisa fora o Hi-Fi Rush, me diga aí nos comentários, se eu comi bola. Próxima notícia é: Sindicato de Dubladores é criticado sobre o uso de AI por acordo de uso de AI em games. O Sindicato de Atores e Atrizes de Hollywood, o SAG-AFTRA, não sei se é assim a pronúncia, mas vamos fingir que é. Eles disseram que a aliança do SAG-AFTRA com a Replica Studios envolve apenas autorização para as chamadas réplicas digitais de voz de verdade. Ou seja, o treinamento de uma AI com base nos trabalhos reais de uma pessoa e a capacidade da máquina de imitar a voz para dublar outros conteúdos. Então eles estavam reclamando, né, que estavam sendo usados AI para dublar alguns personagens, né? E teve essa má recepção em relação, por parte dos atores. Porque, lógico, né, eles não querem perder os empregos, não querem ser substituídos por inteligência artificial, que hoje em dia está se desenvolvendo bem rapidamente. E o novo acordo foi que a Replica Studios estabelece termos e políticas para que a empresa utilize as vozes de dubladores para a replicação de áudios usando AI. Ou IA. E a companhia, por exemplo, precisa obrigatoriamente ter o consentimento da pessoa antes da replicação de voz. E não só isso, como o ator ou atriz pode interromper a autorização a qualquer momento. Ou seja, as empresas vão poder, a partir de agora, né? Pelo menos essa Replica Studios aí, vai poder utilizar a sua voz, você, ator, atriz. Vai poder pegar a sua voz e criar novas faixas, novas linhas de diálogo a partir disso. E você vai receber dinheiro por isso, né? Porque afinal estão usando a sua voz. Mas se você quiser interromper isso a qualquer momento, vai ser possível. Porque a voz é sua, os direitos são seus. Então você pode cortar. Se eles continuarem usando sua voz, sem autorização, é processo, né? E esse contrato vale tanto para intérpretes ainda em atividade, quanto quem se aposentar ou falecer. Isso é uma coisa interessante, mas eu não sei com quem que vai ser feito esse contrato. Eu acredito que com a família ou com parentes próximos, né? Ah, nesse último caso. Ah, falecer. Nesse último caso, os responsáveis pelo espólio do profissional podem apontar alguém para tomar a decisão de licenciar ou não o uso da voz. Então, tem que apontar alguém para resolver esses trâmites aí legais. Também existem critérios bem específicos, como esses dados podem ser armazenados. Então, não pode simplesmente guardar isso aí e usar de maneira indevida depois, né? Distribuir para outra empresa, todo mundo sair usando. Então, tem que ser armazenado de forma segura. E também tem uma quantidade de tempo que uma réplica digital pode ser usada sem pagamentos adicionais. Então, você não pode. Ah, assinei o contrato com o ator ali, a voz dele, os arquivos que eu criar através de inteligência artificial com a voz dele vão ser usados por 10 anos. Paguei contrato por 2 anos, 5 anos. Então, daqui a 10 anos eu quero usar novamente, criar mais faixas de áudio. Não posso fazer isso como empresa, porque isso é uma coisa legal, né? Você está simplesmente tentando burlar o contrato, só que ele só vale até 5 anos. Então, a partir de um certo tempo ali, descrito no contrato, você não pode mais usar, você tem que pagar novos direitos, né? Fazer um acordo novamente, assinar um novo contrato. Burocracias da vida, né? Mas a ideia do acordo, de acordo com. Muito engraçado essa frase. De acordo com a SAG-AFTRA, a ideia desse acordo é impedir a criação 100% artificial de voz pela AI, tirando muito emprego de pessoas, né? Dubladores. Então, eu acho interessante a gente continuar tendo vozes conhecidas no mercado, só que com essa possibilidade de criar novas faixas, né? Novas faixas que essas pessoas não falaram, mas elas dando autorização para que sejam feitas essas coisas, né? Essas linhas de diálogos usando a voz deles, né? Apesar de tudo, porque afinal a voz é deles, né? Acho interessante essa abordagem, concordo 100%. Não acho ruim que usem inteligência artificial para criar linhas de diálogo. Nem com vozes feitas do zero também, vozes que não existem. Só tem que ser natural, né? Tem que ser uma coisa que passe emoção pra gente e seja de qualidade. Próxima notícia, PS Plus também recebeu Resident Evil 2 em janeiro. Olha só, copiando o Game Pass, hein? Absurdo. E nesse mês, então, para quem assina qual? Que agora a PS Plus se dividiu em vários níveis, né? PlayStation Plus Premium e Extra. Tem uma delas que não tem no Brasil, acho que é Deluxe. Bom, deve ter essas duas. Os jogos serão os seguintes: tem Resident Evil 2, Heartspace Shipbreaker, não joguei. Tiny Tina's Wonderlands, Just Cause 3 e Session. Aí o Lego City Undercover. Lego City Undercover é bem divertido. Ele é basicamente um GTA de Lego que pode ser jogado em cooperativo, né? Com outra pessoa. Acho que ele não tem online, é só local. Recomendo demais, se você não tiver jogado ele ainda, dá uma chance pra ele. Vale muito a pena. Resident Evil 2 já falei sobre ele aqui. Just Cause 3 não tenho muito conhecimento sobre. Esse do meio aqui é um jogo de primeira pessoa, feito pelo mesmo pessoal do Borderlands, eu acho. Não sei. Se for, parece interessante. E Session é um jogo bastante criticado de skate. Falam que ele tem bastante bug. A jogabilidade não é legal. Então eu nunca tive a chance de testar ele. Só testando mesmo pra saber. Vai lá e se arrisca. Mas eu super recomendo o Lego City Undercover. Se você quer, tiver alguém pra jogar com essa pessoa do seu lado, né? Tem outros jogos também que saíram nesse serviço. Shadow Tactics. Blades of the Shogun. Esse é um jogo tático visto de cima. Ele é como se fosse o Commandos. Não sei se vocês conhecem Commandos. Dos anos 90, mas o jogo nessa pegada aí, que você alterna entre os personagens, cada um tem uma habilidade diferente, e você tem essa visão isométrica, né? A vista de cima, a câmera meio. Não totalmente de cima, não é top-down, né? Como a gente chama, mas é um pouco meio termo, entendeu? De cima, meio inclinada. Isso que significa isométrico, pra quem não conhece. Vampire The Masquerade Swansong e Surviving the Aftermath. O Vampire é só pra PlayStation 5 e 4, enquanto os outros aqui tem tudo PlayStation 4. Ah, desculpa, tem o Heartspace Shipbreaker. Para PlayStation 5. Então esse é o único que roda apenas em PlayStation 5. O resto tem tudo para PlayStation 4. Que bom, porque muita gente ainda não tem, né, o PlayStation 5. Mas deixa eu dar uma olhada rápido. Shadow Tactics é o que eu tava pensando mesmo. Exatamente esse. Visão de cima, jogo tático, vários personagens diferentes. O Surviving the Aftermath, eu acho que é um de terror, não. Um jogo de estratégia de sobrevivência pós-apocalíptica, interessante. Bom, dá uma conferida aí depois. Enquanto isso, a gente também tem o PS Plus Classics, que são os jogos que são de outras plataformas mais antigas e chegam através do serviço para as pessoas mais nostálgicas. Então tem o Rallycross, um jogo de rally. Star Wars Episódio 1, The Phantom Menace, bem legal isso aí, muito antigo também. Street Fighter 30th Anniversary Collection. Então é um jogo de 30 anos de aniversário do coleção, 30 anos de aniversário do Street Fighter. E finalmente o Legend of Mana. Secret of Mana também. Chegaram para serviço clássico, as pessoas que preferem os jogos antigos. E ou de vez em quando tem uma vontade de jogar algo mais com a pegada dos anos 90, né? Star Wars, episódio 1, muito tempo que eu não jogo ele. Saudades. Nesse momento eu queria ter um PlayStation para jogar esse aí. Mas o YouTube me supre essa vontade de vez em quando. Próxima última notícia aqui pra gente fechar. Mega Drive ganha a versão portátil que vai rodar cartuchos originais. A Hyperkin revelou no dia 9 de janeiro o Mega 95 console portátil que você pode usar para rodar os seus cartuchos originais de Sega Genesis ou Mega Drive, como a gente conhece aqui. Ele tem uma tela de 5 polegadas e permite alternar entre os modos 4.3 de visualização ou 16.9 que é widescreen, oferecendo uma experiência nostálgica. E a bateria dele promete até 10 horas de duração, e isso é bem legal. Muito, muito legal 10 horas de duração. É mais do que o Switch, muito mais do que o Steam Deck. Então, se você é uma pessoa que sem saudade do Mega Drive quer levar por aí um console que rode isso, né? Que você não quer apelar pra emulação, você tem os cartuchos e você gosta dessa experiência mais fiel ao original, você quer usar os seus cartuchos, você pode comprar esse console que se chama, como é que é o nome dele? Mega Retron N HD ou Mega Retron N HD. Ele é um protótipo, uma versão portátil desse console, que foi lançado em 2018. Ah, entendi. Então ele é um console da mesma empresa que foi lançado em 2018 e fizeram uma versão portátil dele. Era um protótipo e agora finalmente foi lançado de forma oficial. Ele usa uma emulação de hardware com qualidade de sistema premium. Ele roda jogos de Sega Genesis, Master System, Game Gear e SG-1000. SG-1000. Não sei o que é esse. O pessoal tá falando que. Pessoal, não, a notícia tá dizendo aqui, né? Que ele pode ser um possível sucessor do Sega Nomad, lançado em 95. É, uma experiência que tinha. Que a Sega tinha lançado em 95, né? Pra quem não conhece esse console. É basicamente um portátil da Sega que ela lançou pra você rodar os jogos de Mega Drive. Na época, só que a bateria era lamentável, né? Ele disponibiliza também um dock USB-C. Então, uma coisinha pra você colocar o. Uma base pra você colocar esse console portátil aí. E ligar na TV ou monitor. Também pode. É possível você jogar nessa dock com controles adicionais. Só que não diz aqui se são os controles do Mega Drive mesmo, o controle original do console. Provavelmente sim. Ainda não tem preço nem data de lançamento. E ele vai ser Ah, não, isso aqui é uma comparação. Comparação de emulação, um outro portátil de emulação de Super Nintendo da Hyperkin também, da mesma empresa, que está sendo vendido por R$ 119,99. Cerca de R$ 600 na cotação atual, né? Então, não tem preço, infelizmente, para esse daí. Mas eles já vendem uma emulação, um console portátil para quem quer emular, colocar os cartuchos de Super Nintendo para rodar. Então, é bem interessante isso aí. Esse foi as notícias casuais da vez, do primeiro do ano. Se você gostou, deixa aí o seu like, se você estiver vendo, ouvindo no YouTube ou assistindo. Diz o que você achou também. E se você estiver ouvindo a versão de áudio, deixa aí pra gente no grupo do Telegram, que é t.me/jogandocasualmente, ou manda um e-mail pra gente, contato@jogandocasualmente.com.br. Se eu esquecer alguma notícia, se eu tenho uma notícia específica que você queira ver no próximo episódio. E deixa a sua opinião também. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima semana. Um beijo, tchau.